Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português neste domingo, 18 de agosto de 2024. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Jaime Faria está na produção. Votos então de um bom domingo e bom fim de semana. Esta é uma emissão que pode escutar na onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com, onde nos pode ouvir em direto. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a rádio Pidjigiti, Capital FM, a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a rádio Sitchanou, que é esta FM, em Bube, a rádio Papagaio. Não esqueça, na cidade de Cachungo, pode ouvir a Voz da América em FM com a nossa rádio parceira, o Lera Band. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. Em Catió, estamos com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar do impacto do baterista Tubarão dos Afro Sound Stars, recentemente desaparecido. Teremos também uma atualização da situação do surto de varíola em África. E na conversa do Fala África, hoje é com o João Caveto e o rapper e ativista angolano MCK. Eles estão no Brasil para lançar o primeiro romance de João Caveto, que se intitula No Banco, os Valores de Ngunji, à Mesa dos Drongos. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Olá, nas notícias de hoje, o governo do Sudão disse que vai enviar uma delegação ao Cairo para discutir com funcionários americanos e egípcios na segunda-feira, mantendo em aberto a questão de participação nas conversações da paz destinadas a pôr um fim a uma guerra de 16 meses. O governo, controlado pelo exército que luta contra as forças de apoio rápido paramilitares pelo controle do país, afirmou que não participará das conversações de paz na Suíça, a menos que seja aplicado um acordo anterior celebrado em Jeddah. As conversações lideradas pelos Estados Unidos, nas quais as forças de apoio rápidos estão presentes, têm como objetivo pôr fim à guerra devastadora que eclodiu em abril de 2023 e resolver uma crise humanitária que deixou metade da população sudanesa, de 50 milhões de pessoas, em situação de insegurança alimentar. Em mais notícias, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou Hamas de ser obstinado nas negociações para um cessar-fogo e apelou a mais ataques contra o grupo militante palestiniano. Passo a citar, estamos a conduzir negociações e não um cenário em que nos limitamos a dar e a dar, disse o líder israelita, fim de citação, e que acrescentou que os princípios que são determinados são vitais para a segurança de Israel. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken chegou hoje a Israel no âmbito da intensificação do esforço diplomático de Washington para conseguir um cessar-fogo em Gaza que ponha fim a uma guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas. A 10ª viagem do principal diplomata americano à região desde o início da guerra, em outubro do ano passado, acontece dias depois dos Estados Unidos terem apresentado propostas de aproximação que, segundo eles e os mediadores do Catar e do Egito, permitirão colmatar as lacunas entre as partes beligerantes. Os responsáveis norte-americanos referem um novo otimismo quanto à conclusão do acordo, mas também advertem que ainda há trabalho a fazer. O líder máximo do Vietnã, Tso Lam, chegou à China no domingo para uma visita de 3 dias, de acordo com a imprensa estatal chinesa, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim disse que incluirá reuniões com o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Qiang. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas quando as duas gôndolas de uma roda gigante se incendiaram num festival de música perto de Leipzig, no leste da Alemanha, informou a agência noticiosa DPA no domingo. 4 pessoas sofreram queimaduras e uma sofreu ferimentos devido a uma queda. Outras pessoas, incluindo socorristas e pelo menos 4 agentes da polícia, foram examinadas no hospital por possível inalação de fumo, informou a mesma agência. O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, candidatou-se formalmente ao chanceler da Universidade de Oxford. A partir da sua cela da prisão, anunciou um assessor próximo no domingo. Khan foi líder do Paquistão de 2018 a abril de 2022, quando foi deposto por meio de um voto de desconfiança parlamentar da oposição, que se alega ter sido planeado pelos poderosos militares paquistaneses. E estas foram as notícias a esta hora. Foi um prazer vos informar. Continue com a Voz da América.
O baterista angolano João Pedro Malebo, conhecido por Tubarão dos Afra Sound Stars, foi figura importante da música angolana. Ele faleceu recentemente vítima de doença em Luanda. Os seus amigos e companheiros recordam o seu impacto.
É sabido que os homens morrem, mas as suas obras ficam, diz a sabedoria popular. João Pedro Malebo, ou simplesmente Tubarão, morreu no dia 26 de julho e foi a enterrar no passado 30 do referido mês, no cemitério do Benfica, em Luanda. Tubarão partiu para outra dimensão da vida, vítima de doença. Em vida, era baterista do grupo musical Afra Sound Stars, desde a sua fundação em 1978, antes Liberdade em África. Enquanto baterista, deu andamento diferente à música angolana, principalmente ao ritmo quilapanga, ao semba e à kizomba. Na hora do enterro, a consternação, o choro, a revolta por ser mais um artista dos muitos que partem sem muita assistência médica, enquanto doente. Na raiva contida e em soluços, alguém gritou: mais um artista dos muitos que hão de seguir no vale da morte. Na leitura do elogio fúnebre, família recordou o percurso de vida do músico Tubarão.
Nos finais dos anos 70, malogrado de mais amigos, como Pop Show, em memória, guitarra e voz, Aga, teclado, Gato, percussão, Grove, percussão, Xerife, viola baixo, Tubarão, bateria, dentre outros que participaram ao longo do percurso, formam o agrupamento musical Liberdade África, que posteriormente progrediu para Afra Sound Stars. Afra Sound Stars. É importante referir que existem muitos outros nomes relevantes na vida dos Afra Sound Stars e alguns músicos. Outros, enquanto promotores de eventos. É arriscado tentar lembrar de todos, citar nomes como Gus dos Santos, Mubolim, Mambolém, só para exemplificar que a lista é longa e que existem mais outras, e muitos não são figuras públicas, mas que amaram Afra com suas casas, carros, família, etc., etc. Pelo facto do país, na altura, estar a viver um período de conflito armado e a pátria aos seus filhos não pode mais ordenar. Tubarão e seus colegas da banda musical foram chamados para o cumprimento do serviço militar obrigatório nas fileiras das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLAS, tendo sido colocados em províncias como Quando Cubango, Cunene e posteriormente transferidos para Sétima Missão Internacional em São Tomé e Príncipe. Após cumprimento do serviço militar e de regresso a Angola, o malogrado e os integrantes da banda Afra Sound Stars decidem rumar para outras partes do mundo em busca do melhor, do expandir os horizontes, realidades como o Brasil, Portugal, Bélgica, dentre outras terras e cidades, sempre em busca de novos desafios profissionais. Participou de vários shows com renomados artistas como Bonga, Valdemar Bastos, Papa Wemba, Yossundur, Sulife Keta, Djavan, Gilberto Gil, entre outros não menos importantes. O malogrado, enquanto na diáspora, sempre manteve o sonho de regressar a Angola para trabalhar e contribuir no seu crescimento, com realce para os setores do ensino e da agricultura. No seio familiar, após mais de 20 anos distante fisicamente, era admirado pela sua forma de ser e de estar, convicto nas suas crenças e ideais, brincalhão, cativava sempre a atenção das crianças nos convívios familiares pela sua forma peculiar de ser e se apresentar, roupas diferentes e coloridas, lenços no pescoço e chapéus exuberantes, e pela partilha das suas presbícias pelo mundo. Oh, mano, tio, avó, quantas não foram as vezes que os disseste? Vocês não sabem o que é música? O que ouvem é barulho. Precisam apurar os vossos ouvidos. Assim, deixe-nos a conhecer outros estilos como jazz, quilapanga e ritmos africanos até então por nós desconhecidos. Ó Deus que dore, filho, irmão, pai, tio, avô, tubarão, matubas, deixas um vazio enorme no seio de família e amigos. Vai em paz, descansa em paz. Acreditamos que cumpriste a tua missão aqui na terra, no nosso eterno baterista do Zafra. O teu legado e ensinamentos ficarão para sempre. João Pedro Malevo, tubarão, faleceu aos 26 de julho de 2024 em seu domicílio, vítima de doença. O malogrado foi divorciado e também deixa uma filha menor, Josefa Malevo.
O elogio fúnebre pela morte do baterista tubarão do grupo Afra Sound Stars. Em menos de um ano, é o segundo elemento a falecer vítima de doença. Primeiro, Pop Show, vocalista e guitarrista. Agora, tubarão, baterista. Há registro de um outro elemento na década de 80. Uau, uau! A UNAC, União Nacional dos Artistas e Compositores, na voz da vice-presidente Conceição Diamante, lamentou o sucedido.
A Comissão Diretiva da UNAC, União Nacional dos Artistas e Compositores, Sociedade de Autor, tomou conhecimento do passamento físico do Sr. João Pedro Malevo, do nome artístico Tubarão, músico, instrumentalista, registado sob o número 495, ocorrido no dia 26 de julho de 2024, vítima de doença. Por este infausto acontecimento, inclinamos-nos perante a sua memória e endereçamos à família lutada os nossos mais sentidos pêsames. Nesta hora de dor e luto, a União dos Artistas e Compositores junta-se à família para, neste momento, endereçar o nosso calor e o nosso abraço. O artista parte, mas a sua obra fica.
A UNAC, presente no funeral de Tubarão, no cemitério do Benfica. Enquanto deixia a urna para última morada, ouviu-se a voz do artista falecido na canção que se segue.
Ser operário.
A insatisfação social do músico Tubarão na canção Não há pão para malucos, muito menos pente para careca. Dos amigos que recordaram Tubarão e acompanharam até a última morada, esteve Mário Calei, Raçaça.
Por tudo que eu ganhei, pela amizade do Pop Show, Tubarão, o Gato, o H, o Grove, o Xerife, é, quer dizer que eles fizeram parte de uma geração que hoje eu sou. Eu faço reggae graças à Afro-Soul Star. Porque a primeira banda em Angola que eu via tocar reggae na minha infância, quando vim da província do Bié para Luanda, foram os Afro-Soul Star.
É a primeira referência em termos de tocar reggae aqui em Angola?
A primeira referência que eu vi foram os Afro-Soul Star aqui no município de Namayanga, no Centro Cultural e Criativo da BCR, onde os Afro-Soul Star ensaiavam e os fins de semana tocavam. Vi a primeira vez o reggae a ser cantado por essa banda, o Kimbele. Eu era muito criança, mas não conhecia o que é reggae. Mas através daquelas homenagens que a televisão faz cada ano, homenageia o Bob Marley, vem vários grupos. E fui vendo que afinal os Afro-Soul Star eram a banda que estava próximo dentro da música reggae e dentro do próprio movimento Rasta. E, consoante o tempo, eu vi os Afro-Soul Star em Portugal, vi os Afro-Soul Star em Antuérpia. E nunca deixaram de tocar reggae, sempre fizeram reggae. Em qualquer lugar onde eu vi os Afro na Europa, fizeram reggae. O Pop Show até inclusive que ele tocava rock em Portugal, mas no fim tinha que cantar sempre duas ou três músicas do Bob Marley.
Tinha o Quilapanga, como tinha também o reggae.
É verdade, tinha o Quilapanga e o reggae. E posso bem dizer também o samba, não, que o Kizomba. O Kizomba, sim.
O Zuc
e Kizomba. Mas, consoante esse tempo que eu faço, estou dentro da indústria da música reggae, nós tivemos uma grande relação. O Tubarão, o Pop Show, porque nós trabalhamos com eles. E eles são nossos conselheiros, sobretudo na música reggae. E
mesmo aqui em Angola, sei que várias atividades, sempre presente, atividades realizadas pela NARA, né?
É verdade.
A Associação dos Amigos do Reggae, do qual está o Mário Calei, está o Raçaça.
Né?
Ele sempre esteve presente, sempre mostrou-se disponível.
É verdade, o Tubarão, nós trabalhamos com o material dele, especialmente a sua bateria. E ele era paciente, saía com a sua bateria da sua casa. Ele que ia vir montava a bateria no local onde a NARA estivesse a fazer um evento de reggae.
Mário Calei Raçaça, amigo do artista falecido João Pedro Malebo Tubarão. O baterista e os membros do Afro-Soul Stars tiveram passagem pelo antigo braço armado do MPLA, ex-Fápula, em São Tomé, pelo Brasil, Portugal e Bélgica. Numa conversa mantida à Voz da América, Tubarão queixava-se da falta de apoio do governo angolano ao grupo, da valorização de países europeus ao Afro-Soul Stars.
Por exemplo, nós fomos classificados pelas autoridades do Estado como, na altura, em 95, o melhor grupo noturno para tocar nos teatros e lugares adequados e clubes. Depois, quando começamos a participar em festivais na Itália, na França, epá, olha, aquilo era assim. Acabávamos de tocar e as pessoas vinham dizer: olha, vocês tocam tão bem, mas cobraram muito barato. E pronto, a gente fazia isso e eles conseguiram descobrir que nós conseguíamos fazer fusões de Pink Floyd e outras coisas, mas sempre com a possibilidade de fazer a nossa música nacional. Tanto é que nós fomos, até hoje, somos tidos como o melhor grupo africano naquela área mesmo da França. Nós chegamos a trabalhar com Mani Dibango, com aqueles irmãos Turekunda, com Geoffrey Oriema na Suíça, em projetos das Nações Unidas e tudo. Afinal, aqueles programas que passavam aqui na Urtina, que a TPA passava, afinal, no Senegal, nos Camarões, esse epá, nem parecem ser africanos, vestem-se como europeus, onde estamos só cheira perfume, a vossa cultura onde é que está? E a gente às vezes ficava sem resposta, né? Porque isso quem tinha que dar essa resposta são as autoridades. Mas olha, as autoridades nossas governamentais, nesse aspecto posso te dizer, eles não ajudam nem apoiam ninguém. Nós acreditamos mais nos brancos de lá que nos dão valor do que as nossas instituições aqui, muito honestamente falando. Olha, que Deus o tenha, vou citar aqui um nome que tu conheces bem, o falecido André Mingas.
Exato.
Em 2007 tinha um projeto, como é que eu posso dizer? Tinha um propósito, falou conosco várias vezes. Ele disse que queria falar com o Presidente da República, que era o Zé Eduardo na altura, para reconhecer os afro-santos de estar como uma, não digo uma instituição, tinha um nome qualquer que ele tinha dado. Mas olha, infelizmente depois ele morreu, acho que era o único que estava a pensar bem. Ele, o André Mina, disse que como nós fazíamos um trabalho único e diferente, então ele queria falar com o Zé Eduardo para termos um reconhecimento como uma instituição cultural única e diferente. Mas depois ele morreu, tudo isso também morreu agora. Não sei, agora, por exemplo, o Pope quando morreu, o Adão Felipe e o Augusto Santos que tiveram que ligar para o Felipe Zau, até para o Pope, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que fez história com os afro-santos do Estado e o Estado tem que fazer qualquer coisa. Pronto. Compraram um caixão e foram. O Felipe já esteve lá conosco, reconheceu o nosso trabalho também como um trabalho único.
João Pedro Malebo Tubarão, baterista falecido do grupo musical Afro-Sound Stars. Tubarão faleceu vítima de doença no dia 26 de julho e foi a enterrar no passado dia 30 de julho no cemitério do Benfica. Fica a saudade do exímio baterista e responsável pela inovação rítmica harmoniosa do quilapanga, semba e kizomba. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
18 de agosto de 2024, hoje é domingo para todos. Votos de a continuação de um bom domingo.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos também na internet. O nosso site é voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Passaram 4 anos desde que Alexander Lukashenko alargou o seu domínio sobre o poder na Bielorrússia, ao ganhar novamente uma eleição presidencial fraudulenta. A sua reeleição, fictícia em agosto de 2020, deu origem a protestos maciços, que as forças de segurança de Lukashenko enfrentaram com violência. Dezenas de milhares de bielorrussos foram presos. Centenas de meios de comunicação social e organizações não governamentais foram
encerrados. Cerca de 1.400 presos políticos continuam detidos. Por ocasião do aniversário das eleições presidenciais fraudulentas de 2020, o secretário de Estado Antony Blinken anunciou numa declaração, e cito, em coordenação com os nossos aliados e parceiros do Canadá, da União Europeia e do Reino Unido, estamos a tomar medidas de sanções adicionais para promover a responsabilização pela repressão contínua do regime de Lukashenko. Fim de citação. O Departamento de Estado está a impor restrições à concessão de vistos a 19 funcionários do regime e aos seus associados pelo seu envolvimento no enfraquecimento da democracia na Bielorrússia. Esses indivíduos, disse o secretário Blinken, e cito, incluem aqueles envolvidos em esforços para usar indevidamente os sistemas da Interpol para atingir dissidentes bielorrússios no exterior, o abuso físico e a tortura relatada de ativistas pró-democracia, rastreando e prendendo cidadãos que se inscrevem em sites de mídia social que veiculam conteúdo que critica o regime e concedendo permissão para militares armados dispersarem violentamente protestos pacíficos em 2020. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está a impor sanções a 19 indivíduos, 14 entidades e uma aeronave, em conformidade com a ordem executiva 14038 relacionada com a Bielorrússia. No momento em que a Bielorrússia assinala mais um ano sob o domínio de Lukashenko, os atos flagrantes corruptos, desestabilizadores e antidemocráticos do regime, juntamente com o seu apoio continuando a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia, apenas contribuem para afastar ainda mais a Bielorrússia da comunidade mundial, escreveu o subsecretário do Tesouro em exercício para o terrorismo e a informação financeira, Bradley Smith. Os Estados Unidos, em coordenação com os nossos aliados e parceiros, continuam empenhados em responsabilizar o regime e os seus principais facilitadores. Numa declaração conjunta, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e a União Europeia apelaram às autoridades bielorrússias para que libertem imediata e incondicionalmente os quase 1.400 prisioneiros detidos nas prisões bielorrussas. Continuaremos a considerar as nossas opções, afirmaram, incluindo sanções adicionais para responsabilizar aqueles que permitem a supressão da democracia na Bielorrússia pelo regime de Lukashenko. Também continuaremos a tomar medidas significativas para expor e cortar o fluxo de apoio e componentes cruciais através da Bielorrússia que alimentam a guerra não provocada da Rússia contra a Ucrânia, mantendo o nosso apoio ao povo bielorrusso. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Neste domingo, 18 de agosto de 2024, convosco vai ficar na produção Jaime Faria, a apresentação é Dana Guedes e desejamos a todos, então, a continuação de um bom domingo. Pode seguir-nos na onda curta nos 12.080 e 17.655, onde a média é 1.530. Na internet, podem ouvir-nos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem ouvir-nos em FM, em Quelimane, com a nova Rádio Paz, na Beira, em Rádio Pax, em Nampula, em Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau. Estamos na cidade de Cachungo, com o Lero Bando, na cidade de São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú, estamos com a Rádio Educativa. Estamos também em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, capital FM, na cidade de Bafatá e Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos em FM com a Sitchanouk e a Leste FM e em Bubé e Rádio Papagaio, rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade. Neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Medicinha, vamos fazer aqui uma atualização da varíola que graça no Congo Democrático e decisões mundiais que foram tomadas sobre o surto. Na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com o João Cavete e o rapper e ativista angolano MCK. Eles estão no Brasil para lançar o primeiro romance de João Cavete, que se intitula, no banco, Os Valores Negunji, à Mesa dos Drongos. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, vamos às notícias com o Sérgio Nhambi. Começamos pelo Sudão, onde o governo disse que vai enviar uma delegação ao Cairo para discutir com funcionários americanos e egípcios na segunda-feira, mantendo em aberto a questão de participação nas conversações de paz destinadas a pôr fim a uma guerra de 16 meses. O governo, controlado pelo exército que luta contra as forças de apoio rápido paramilitares pelo controle do país, afirmou que não participará nas conversações de paz na Suíça, a menos que seja aplicado um acordo anterior celebrado em Jeddah. As conversações lideradas pelos Estados Unidos, nas quais as forças de apoio rápidos estão presentes, têm como objetivo pôr fim à guerra devastadora que eclodiu em abril de 2023 e resolver a crise humanitária que deixou metade da população sudanesa de 50 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou o Hamas de ser obstinado nas negociações para um acordo de cessar-fogo e apelou a mais ataques contra o grupo palestiniano. Estamos a conduzir negociações e não um cenário em que nos limitamos a dar e a dar, disse o líder israelita, que acrescentou que os princípios que determinam são vitais para a segurança de Israel. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chegou a Israel no domingo no âmbito da intensificação do acordo diplomático de Washington para conseguir um cessar-fogo em Gaza que ponha fim à guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas. A 10ª viagem do principal diplomata americano à região desde o início da guerra em outubro do ano passado acontece dias depois de os Estados Unidos terem apresentado propostas de aproximação que, segundo eles e os mediadores do Catar e do Egito, permitiriam colmatar as lacunas entre as partes beligerantes. Os responsáveis norte-americanos referem um novo otimismo quanto à conclusão do acordo, mas também advertem que ainda há trabalho a se fazer. Em mais notícias, o líder máximo do Vietnã, Tsun Lam, chegou à China no domingo para uma visita de 3 dias, de acordo com a imprensa estatal chinesa, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim disse que incluirá reuniões com o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Qiang. A Lam visitará alguns locais onde o antigo presidente Ho Chi Minh conduziu atividades revolucionárias. A China e o Vietnã estabeleceram relações diplomáticas em 1950 e em 2008, os dois países estabeleceram uma parceria estratégica abrangente de cooperação que foi reforçada em 2013 para abordar questões internacionais e regionais mais comuns. A reunião confirmaria os laços estreitos entre os dois vizinhos comunistas, que têm relações econômicas e comerciais bem desenvolvidas, apesar de ocasionalmente entrarem em conflito sobre as fronteiras no Mar Sul da China.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto no nosso site, na internet, voaportugues.com. Vamos agora, então, conversar com a doutora Graça Matinha e hoje vamos fazer aqui uma atualização sobre o surto da varíola. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E a Ana, como está?
Eu também estou bem, obrigada, doutora. Esperamos que os nossos amigos, a nossa audiência também esteja bem de saúde ou o melhor possível. E hoje vamos falar de um tema de saúde, doutora, que parece neste momento se aplicar mais à África, apesar de que, com a tecnologia que temos, com a interligação mundial que nós temos hoje em dia, poder aparecer noutros locais do mundo. E estamos a falar da varíola, do Mpox, como é conhecido, e isto, doutora, porque esta semana
o CDC África, o Centro de Controlo de Doenças de África, decidiu declarar uma emergência de saúde para o continente. Doutora, pode explicar um pouco porque é que este novo vírus da varíola, ou uma estirpe da varíola, se tornou uma questão de saúde pública para o continente, uma emergência, e o que é que leva, de facto, a organização a declarar essa emergência e o que acontece pela primeira vez ao nível da África?
Pois bem, Ana, tema bastante relevante e muito atual. A CDC África, sim, declarou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública. Há um pouco pela África um surto que começou já há alguns meses dessa varíola dos macacos e que, infelizmente, está a propagar-se muito rapidamente e há cada vez mais partes da África que estão a ser afetadas. É por isso mesmo que há essa preocupação. E, aliás, já foram visitados alguns casos também fora da África que são ligados a viagens internacionais ou animais importados. E isso, naturalmente, acaba causando uma preocupação a nível da saúde pública, mesmo para que as pessoas sejam alertas e limitar essa propagação e o risco de cada vez mais pessoas apanharem essa doença e tornar-se um problema não só da África, mas um problema global. É por isso mesmo que é declarada essa doença como uma emergência de saúde pública, para efetivamente assegurar que haja um redobrar de esforços da sua prevenção e evitar que haja maior propagação da doença por outras partes do mundo.
Uhum. Doutora...
Sim, conforme mencionei inicialmente, a varíola dos macacos começou de forma muito localizada, mas de forma muito rápida está a se alastrar e é preciso que todos nós estejamos alertas e conheçamos, sobretudo, os sinais e sintomas desta doença e também as medidas de prevenção, que é para todos nós participarmos no controle da propagação da doença.
Portanto, os primeiros casos da varíola do macaco, que agora se diz Mpox ou varíola símia, foram identificados em 1958 num grupo de macacos e por isso deu o nome à varíola do macaco. Doutora, quais são os sintomas principais deste vírus, que este vírus provoca?
Olha, Ana, essa varíola, ou a Mpox, que é a varíola dos macacos, tem sintomas semelhantes à varíola que as crianças normalmente apanham. E assim como na varíola, as lesões da pele são o fator mais comum, que começa com manchas vermelhas e planas a nível da pele e que depois vão se converter em bolhas, que depois podem apresentar pus. Essas manchas muitas vezes começam no rosto e depois espalham-se para outras partes do corpo, incluindo as palmas das mãos e as plantas de pés. Para além dessas lesões, os sintomas podem ser febre, calafrios, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas. A pessoa pode se apresentar bastante cansada, e também pode ter os nódulos linfáticos inchados. Todo este quadro, naturalmente, pode nos levar à suspeita de estarmos diante dessa varíola dos macacos. Naturalmente, é preciso que tenhamos toda a atenção, porque os sintomas não aparecem logo no início. Os sintomas aparecem cerca de 5 a 21 dias depois de ter havido contato com o vírus e podem durar entre 14 e 21 dias. Portanto, temos que estar alertas, temos que estar vigilantes. Se nós tivermos tido contato com alguém, que sabe-se que tem essa varíola dos macacos.
Doutora, falou em questão de contacto. Como é que esta doença, qual é a forma de transmissão da varíola, doutora?
Olha, Ana,
Um aspecto interessante desta doença é que, conforme o nome sugere, varíola dos macacos, é que esta doença pode ser transmitida de animais para os seres humanos, mas também pode propagar-se entre as pessoas. E um dos aspectos importantes é que, pelo fato de essa doença ser transmitida de macaco para os humanos, a transmissão acontece através de mordidas de roedores infectados, o consumo de carne mal cozida de animais que sejam infectados e o contacto com secreções ou sangue de animais infectados. Quando se trata de transmissão de pessoa para pessoa, o meio de transmissão mais frequente são as relações sexuais, e é fruto de proximidade entre pessoas que sejam com uma pessoa que seja infectada.
Uhum.
Mas também pode acontecer através de contacto direto, que acontece quando uma pessoa que tem lesões por causa deste vírus entra em contacto com uma pessoa que não tem lesões. Isso também pode causar a transmissão dessa doença. Mas também pode se transmitir através de gotículas respiratórias em pessoas que estejam a ter um contacto muito próximo. Portanto, estas são as principais formas de transmissão.
Uhum.
E é preciso ter muita atenção, principalmente quando estamos num contexto em que já foi notificado qualquer que seja o caso dessa varíola.
Doutora, uma das coisas que eu costumo dizer é que muitas vezes os sintomas, sinais das doenças são muito parecidos uns com os outros. Neste caso, o que é que, por exemplo, faz a diferença entre a varíola do macaco, que se nós pensarmos em o que é que pode de alguma forma ser diferente de, por exemplo, quando está constipado, quando tem uma gripe, que é a questão das bolhas, não é? Borbulhas na pele. Como é que se diagnostica varíola do macaco e não, por exemplo, uma doença de pele, como nós temos muitas também na nossa área?
Bem, primeiro é preciso que tenha havido uma exposição a esse vírus. Uma exposição a esse vírus, nós saberemos, porque vamos relatar que há alguém próximo, ou a pessoa vai relatar que há alguém próximo que já apresentava essas borbulhas. Mas também é preciso observarmos os outros sintomas que nós referimos. Não basta simplesmente ter estas lesões na pele, não é? As lesões são muito características, a forma como elas aparecem tem ajudado a guiar o diagnóstico. Mas também é possível fazer-se uma colheita da amostra de uma lesão na pele e fazer-se testes que podem confirmar a apresentação desse vírus. Essas são as formas de se fazer o diagnóstico para confirmar ou descartar essa varíola do macaco. Mas, naturalmente, a questão de sabermos se houve algum contato prévio, se há mais casos na família ou em pessoas na mesma região, ajuda muito a conduzir o processo todo do diagnóstico. Porque certamente não há de ser um caso isolado, há de haver mais um, ou dois, ou três casos, e isso vai nos ajudar a orientar em relação ao que é, o que pode ser e quais poderão ser as possíveis causas dessas erupções na pele.
Como é que é feito o tratamento, uma vez que tenha sido diagnosticado a varíola, e há complicações futuras?
Bem, o tratamento, Ana, é baseado normalmente no alívio de sintomas. Por exemplo, a pessoa pode queixar-se de dor, pode queixar-se de coceira, pode estar desidratada, pode ter diarreia e vômitos. Então, o tratamento é feito efetivamente para minimizar esses sintomas, os sintomas que a pessoa há de apresentar. Não há um tratamento seguro e comprovado para essa infecção pelo vírus da varíola do macaco,
E os medicamentos que normalmente são entregues são medicamentos antivirais e que eles ajudam, mas não asseguram um tratamento para essa doença. É mesmo minimizar os sintomas, ajudar que a pessoa tenha uma melhor recuperação, uma rápida recuperação, que a pessoa possa fortalecer o seu sistema imunológico, mas não há um tratamento específico para essa doença.
E também temos vacina contra este tipo de varíola?
Bom, existe vacina contra varíola, de forma geral, mas não existe uma vacina específica para a varíola do macaco,
uhum.
Mas acredita-se que aquela vacina que é da varíola, de forma geral, tem um efeito protetor,
uhum.
E que ajuda efetivamente a prevenir contra essa doença. Mas há aqui um aspecto, Ana, que nós não falamos. É que, para além do tratamento, é preciso assegurar que, quando a pessoa está infectada, ela esteja em isolamento. É para não transmitir o vírus para outras pessoas que
claro.
Entram em contato. Esse aspecto é muito importante, porque isso, por si só, já ajuda bastante a limitar a propagação da doença. Voltando à questão da prevenção, para além da questão da vacina que a Ana falou, é preciso que observemos a higiene das mãos. As mãos são sempre um fator muito importante para a transmissão de doenças, então é preciso lavar bem as mãos e desinfetar sempre as mãos, principalmente se nós tivermos suspeita de ter um caso nas nossas proximidades.
Uhum.
A questão do uso de máscara de proteção, sempre que se está em contato com alguém que seja suspeito ou confirmado de ter essa varíola, é muito importante. Evitar o contacto com as lesões da pele também é muito, muito importante para minimizar o risco de transmissão da varíola do macaco.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma rubrica sobre saúde, em que estivemos a falar com a doutora Graça Matzinha sobre este surto da varíola do macaco, Mpox, depois da CDC África ter declarado uma emergência de saúde em África, no continente africano, exatamente devido ao número de casos elevados que se têm registado ultimamente, não só em termos de infecções, mas também em termos de mortes. Nós vamos então despedir, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos e ouvintes, lembrando sempre do cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português neste domingo, 18 de agosto de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos da onda curta, não esqueça, 12.080 e 17.655. Recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, a Denis Teske conversa com o escritor e empresário João Cavete e o rapper e ativista angolano MCK. Eles estão no Brasil para lançar o primeiro romance de João Cavete, intitulado No Banco, Os Valores Negundi à Mesa dos Drongos. A obra, que aborda dilemas éticos num ambiente de corrupção e celebra a cultura angolana, vai ser lançada em 3 estados do Brasil: São Paulo, Bahia e Pernambuco. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, temos o prazer de conversar com duas personalidades angolanas que estão fazendo um impacto significativo no mundo da cultura e da literatura. O escritor João Caveto está no Brasil para lançar seu primeiro romance, No Banco, Os Valores de Ingunge, A Mesa dos Drongos, que narra a jornada de um jovem empresário enfrentando dilemas éticos e desafios em um ambiente marcado pela corrupção e burocracia. O livro será lançado em 3 estados brasileiros e é uma celebração da cultura angolana, além de uma reflexão profunda sobre os valores que nos moldam. Ao seu lado, temos MC Kappa, um dos maiores nomes do rap angolano e um ativista comprometido. MC Kappa utiliza sua música como plataforma para denunciar injustiças sociais e explorar a identidade cultural de Angola. Eu sou Dani Steski e hoje vamos conversar sobre o lançamento do primeiro romance de João Caveto, as conexões entre a literatura e a música e como ambas podem ser poderosas ferramentas de transformação social. Sejam bem-vindos!
Muito obrigado. É um enorme prazer novamente falar contigo.
Obrigado, Dani. Obrigado, público da Voz da América. É um enorme prazer. E ainda mais, por ser a primeira vez, muita alegria e agradecimento. Obrigado.
Estou super feliz de tê-los aqui no programa. João, já vou começar com você. No seu livro que narra a jornada de um empresário em busca de redenção, você criou a palavra ombipo como uma metáfora para a corrupção e os desafios éticos que muitos enfrentam, especialmente em contextos empresariais e políticos. Como surgiu essa ideia e o que você espera que os leitores reflitam ao se depararem com essa representação tão poderosa e pertinente?
O livro é fruto de um estudo técnico que eu realizei. Inicialmente era para ser denominado Os Desafios do Empreendedorismo em Angola. Uma vez que a narrativa de escrever um romance, a narrativa de romance, tem mais impacto, eu preferi transformar o estudo técnico exatamente num romance. Então, nesse processo de transformação, exigia relatar casos verdadeiros, histórias verdadeiras, de empresários com os quais já trabalhei, já me relacionei, já consultei na qualidade de consultor de investimento. E daí surgiu esse trabalho, esse romance. Indo diretamente à pergunta que fez sobre o efeito ombipo. O ombipo, a palavra ombipo, tem conotações da língua umbundo, para significar um monstro, algo que tem o poder de nos influenciar nossas decisões, sem que nós percebamos da existência deles. Porque o que acontece? Muitas das vezes, durante o processo de lidar com os empresários, ou na realização da atividade empresarial, porque também sou empresário, nós nos encontramos com pessoas aparentemente éticas. Mas quando essas mesmas pessoas, estão na veste de representante de uma instituição do povo ou de uma outra instituição qualquer e são procurados, essa pessoa perde automaticamente as suas boas qualidades. Aqui eu disse, o que é que faz? Por que as pessoas boas, mas quando está a representar uma instituição, ela completamente perde-se? Então, eu procurei designar aquela entidade oculta, poderosa, que absorve as qualidades e as competências das pessoas boas, quando essas estão a serviço das instituições, e eu designei-la como efeito ombipo. E no livro, o efeito ombipo, ela aparece desde o princípio até o fim. A ideia é transmitir que, independentemente da existência do efeito ombipo nas instituições, quer nas relações interpessoais, é importante que as pessoas tenham seus valores, defendam esses valores e não se façam influenciar por esse efeito ombipo.
Com certeza, e concordo plenamente, nós somos os nossos valores, nossos princípios. Agora, lançar seu primeiro livro em um país diferente do seu de origem, especialmente no Brasil aí, foi uma decisão assim importantíssima, né? Seu primeiro livro. O que motivou a escolher o Brasil?
Eu, como disse, levei muito tempo para escrever esse livro. Eu trabalhei com muitas empresas de pessoal brasileiro, bom profissional. E depois de ter terminado o meu livro, tentei trabalhar com algumas editoras nacionais, não aceitaram a minha obra, nem quiseram ver. E fui à internet, consultei, mandei para a editora Viseu, duas, e a editora Viseu respondeu. Enquanto a editora dava os toques finais da obra, eu tive a ousadia de mandar para 3 empresários brasileiros, grandes, conhecem a realidade angolana. Para o meu espanto, que um deles é o João Cavalcante e o Borbo, permita passar, eles disseram, meu Deus, eu conhecia o seu potencial de escrita, mas não sabia que chegaria tão longe, não sabia. esse livro é impactante, eu vou fazer tudo que eu me alcance para que você lance esse livro aqui. Nós experimentamos, já cá estamos. Como? Permita a expressão. O MC Kappa, uma das letras da música, é abordada no livro. O MC Kappa foi uma das minhas influências, está no livro. Na conversa, ele tinha pretensões de vir para o Brasil, ou sei lá, eu pedi para ele que me acompanhasse, e principalmente, um ponto mais alto, precisamos de um angolano para participar no debate na Universidade Católica. Como ele conhece a realidade angolana, para interagir com outros professores da universidade e o moderador João Cavacante, fizemos questão de estarmos juntos e juntarmos o útil ao agradável. Daí a nossa presença conjunta.
Fantástico! E MC Kappa, você é conhecido por utilizar sua música como uma poderosa ferramenta de denúncia social. Eu sei que você faz parte da programação, como o João disse, né, do lançamento do livro aí, e sendo responsável pelo momento cultural do evento. Pode nos contar mais sobre como será a sua participação e o que os convidados podem esperar?
Na verdade, viemos acompanhar o livro, o livro que devia ser um elemento de presença permanente para os angolanos, né? Então, fazer essa junção da literatura e a música é dar a dualidade cultural que os angolanos precisam, do modo geral. E a minha música, além de ter sido inspiração para o João, é a força da oralidade do nosso continente, né? Ou seja, o livro do João e a minha música são complementares. O que o João escreve neste livro é, sobretudo, aquilo que é a realidade angolana, sob o ponto de vista político, econômico e social, de forma romântica, ou com um romantismo como ferramenta literária, porque ele fala da Angola como um laboratório de sobrevivência, onde as pessoas diariamente têm que inventar fórmulas mágicas para sobreviver. E é uma figura assim que é muito permanente do nosso continente e do nosso país, que aqui no Brasil vocês chamam de camelô. Lá em Angola temos permanentemente uma mulher com uma banheira na cabeça, um bebê nas costas e as suas mãos a fazerem várias coisas. Esse dinamismo que tem o livro do João e chama-me a atenção também pelo fato do João mostrar no seu livro que valores como a integridade, a personalidade, a nossa missão, a nossa visão e todos os nossos valores, do modo geral, nunca entram de férias nas nossas decisões econômicas.
Olha, quero desejar aí um sucesso para vocês e vou estar acompanhando aqui as redes sociais para saber como é que as coisas estão ocorrendo aí no Brasil.
Muito obrigado.
Obrigado, muito obrigado, Anne. Tudo de bom para vocês, vosso programa aqui para toda.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 18 de agosto de 2024 da Voz da América em português. Para todos os nossos amigos e famílias, votos então de um excelente fim de dia domingo, bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, Jaime Faria e Ana Guedes. Então, até amanhã.